Pesquisa Brasil. Entrevista.
Experimentos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, sugerem que o Zika vírus pode infectar e se reproduzir em tecidos cerebrais de adultos, não somente em cérebros em desenvolvimento, como indicavam os estudos anteriores. Por Skype, nós vamos conversar com o bioquímico e neurocientista Sérgio Teixeira Ferreira. Ele é professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas e do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mês, da UFRJ, e foi o coordenador desse trabalho. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Muito obrigado a você, Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês.
Professor, para começar, por que antes desse estudo se acreditava que o vírus Zika só afetava cérebros em desenvolvimento?
Bom, essa é uma pergunta, Fabrício, que tem a ver diretamente com a grande epidemia de Zika que nós tivemos em 2015, 2016 no Brasil, né? E nós todos acompanhamos com grande preocupação e grande interesse a questão da microcefalia, que surgiu com grande destaque na mídia, aqueles bebês nascidos de mães infectadas pelo Zika e que apresentavam anomalias muito visíveis no desenvolvimento do cérebro, levando, inclusive, a uma diminuição total do volume do cérebro, do tamanho do cérebro e da própria caixa craniana, né? Então, a gente via aqueles bebês com aquelas severas anomalias, malformações que ocorreram durante a gestação. Então, é compreensível, tanto a comunidade médica, que prestava o atendimento imediato àqueles bebês, àqueles casos, quanto a comunidade científica, pesquisadores, se interessasse em entender o que estava acontecendo naqueles bebês. Por que esse surto de microcefalia, de repente, esse grande aumento no número de casos de microcefalia? E, então, rapidamente, o que se conseguiu demonstrar foi que havia uma associação clara entre a infecção das mães e o nascimento de bebês com microcefalia, e que isso se devia, possivelmente, a um ataque pelo Zika vírus, pelo vírus causador da Zika, ao sistema nervoso em desenvolvimento. E isso foi substanciado, isso foi confirmado em experimentos em laboratório, vários estudos foram feitos nessa área, inclusive alguns muito bons aqui no nosso país, no Brasil, em que se demonstrou que, de fato, o vírus Zika, ele afeta neurônios em desenvolvimento e outras células do sistema nervoso em desenvolvimento. Mas naquela ocasião, o foco era realmente na questão do desenvolvimento, porque os casos que se verificavam mais visivelmente na prática médica eram os bebês com microcefalia e outras malformações. Então, o foco ficou todo em cima da questão dos neurônios em desenvolvimento.
Esses experimentos mostraram que o Zika pode afetar o cérebro adulto. Como é que pode afetar o cérebro de indivíduos adultos e como é que foram feitos esses experimentos?
Então, primeiramente, talvez dizer por que nós nos interessamos por isso, né? O meu grupo de pesquisas na UFRJ, ele já vem há cerca de 20 anos estudando uma outra doença. Nós não somos um grupo de pesquisa em Zika, historicamente. Nós temos trabalhado muito com estudos de uma outra doença que afeta o cérebro, que é a doença de Alzheimer. E, então, nós temos uma experiência acumulada de duas décadas de trabalho intenso nessa área que nos permitiu entender em bastante detalhe como é que acontecem as alterações ou quais são as alterações, os mecanismos de doença que ocorrem no cérebro dos pacientes Alzheimer que levam à perda de memória, à perda da capacidade de raciocínio e tudo isso. Então, naquela ocasião, uma questão em 2016, por aí, quando o meu grupo se interessou por se juntar a essa pesquisa na área de Zika, a pergunta que nos motivou, que nos deixou intrigados, foi a seguinte: bom, nós temos essa epidemia de casos aí de bebês com malformações cerebrais e tudo, mas e os adultos? Os adultos são realmente imunes a essa febre da Zika, a essa doença da Zika? E o que nós vimos dos relatos médicos é que havia muitos adultos afetados e que havia vários que desenvolviam problemas neurológicos, sequelas neurológicas, como desorientação, perda de capacidade de raciocínio, perda de memória, delírio. Enfim, as pessoas tinham problemas cerebrais em decorrência de terem sido infectadas pela Zika. Não bebês, mas os adultos propriamente. Então, isso nos dizia que devia haver algum tipo de ataque ao cérebro adulto pelo vírus da Zika também, e que não tinha simplesmente sido estudado até então. porque todo o foco, quase todo o foco, estava em cima do estudo dos bebês. Então nós resolvemos nos fazer essa pergunta: de que maneira, ou será que o vírus da Zika ataca o cérebro humano adulto, e de que maneira ele faz isso, o que acontece nesse caso? Então o primeiro experimento que nós fizemos foi justamente no meu laboratório. Nós já há muitos anos, através de uma colaboração com os grupos de neurologia e neurocirurgia do Hospital Universitário, na UFRJ, nós temos uma colaboração através da qual nós conseguimos manter em cultura no laboratório pequenos fragmentos de tecido cerebral humano, de cérebro humano, pequenos pedacinhos de cérebro humano, que seriam descartados em cirurgias que são feitas naqueles pacientes. Então nós temos um protocolo aprovado pelo Comitê de Ética que nos permite pegar aquele material e, em vez de jogar fora, manter no laboratório por alguns dias para experimentos. Claro que são experimentos com tecido muito nobre, porque é um tecido humano, de fato, né? Então, nós usamos inicialmente esse material para fazer um teste simples, saber se o Zika era capaz de infectar o tecido humano adulto, não o tecido fetal, o tecido do bebê, mas o tecido adulto. E, para nossa surpresa, nós vimos que sim, que o vírus infecta neurônios no tecido cerebral adulto, no cérebro adulto humano, e se multiplica, o vírus se multiplica dentro dessas células e gera novas partículas virais que, então, aumentam a infecção pelo resto do tecido.
Nós estamos conversando com o bioquímico e neurocientista Sérgio Teixeira Ferreira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, e depois desse estudo com as amostras de cérebro, se partiu para estudos com camundongos, é isso?
Exatamente. Então, feita a descoberta original de que, de fato, o tecido humano, o cérebro humano adulto, é um alvo do vírus Zika, nós partimos para estudar o que acontecia nessa situação em modelo animal, usando camundongos como modelo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi replicar no camundongo que nós tínhamos visto no cérebro adulto, fazer a infecção de camundongos adultos com o vírus Zika. E aí o que nós vimos foi que nós tínhamos um grande impacto na memória e na capacidade de aprendizado desses animais. Eles se tornavam incapazes de aprender tarefas que normalmente os camundongos são capazes de aprender em laboratório, em testes de laboratório. Então, nós, depois de feita essa descoberta, nós fomos então esmiuçar os mecanismos por trás disso. E nós vimos que a razão pela qual os camundongos têm a memória afetada é que as chamadas sinapses, que são pontos de comunicação entre os neurônios, a maneira pela qual os neurônios se comunicam uns com os outros, são afetadas pelo vírus. Então, uma vez que o vírus afeta as sinapses, ele leva a uma perda de comunicação entre os neurônios, o cérebro deixa de funcionar corretamente e a memória e a capacidade de aprendizado vão embora.
E, professor, e foi possível reverter esse quadro de perda de memória?
Essa é uma questão bem interessante, porque sim, a gente em laboratório, em experimentos com camundongos, nós conseguimos reverter esse quadro, ou impedir esse quadro, melhor dizendo, usando duas drogas, que são drogas que são usadas na prática clínica, ou que podem eventualmente ser usadas. Uma delas é um tipo de antibiótico específico que impede a ativação de células de defesa do nosso cérebro, que se chamam microglia. Então esse antibiótico, que é a minociclina, ele impede a ativação aberrante ou errada das microglias, excessiva, e que nós vimos que estava envolvida no dano às sinapses. E a outra droga é uma droga que é usada para artrite reumatoide, um anticorpo anti uma substância chamada fator de necrose tumoral. E esse anticorpo, que é usado na clínica, como eu disse, para tratar certas inflamações como artrite reumatoide, doença de Crohn, por exemplo, ele é também muito eficaz em impedir o dano à memória causado pelo vírus da Zika. Então isso abre, inclusive, a perspectiva de que eventualmente drogas desse tipo, ou essas drogas mesmas, ou outras parecidas, possam vir a ter até aplicação clínica para impedir os danos neurológicos do Zika.
Mas, professor, isso ainda não foi testado em humanos, essas drogas, como uma ferramenta para combater esse efeito, ou já?
Com certeza não. Como eu disse, são drogas que são utilizadas ou têm seu uso aprovado para uso humano, para outras aplicações, para outras finalidades, mas que não se testou ainda se funcionariam no caso da infecção por Zika. Isso, os nossos resultados foram feitos com camundongos, foram obtidos com camundongos. E é claro que a gente sabe que há uma distância relativamente grande entre o camundongo e o humano. O que os nossos dados fazem é indicar uma direção. Olha, por aqui talvez a gente chegue a um remédio que funcione em seres humanos. Agora, se isso vai funcionar ou não, só outros testes futuros poderão dizer.
E, professor, mas hoje, quer dizer, dá para dizer que é importante que adultos com Zika tenham algum tipo de acompanhamento para avaliar esses prejuízos neurológicos, certo?
Eu acho que essa é talvez uma das principais questões levantadas pelo nosso artigo, porque até recentemente, o que se um adulto era afetado pelo vírus da Zika e tinha Zika, acreditava-se que depois de 2 semanas ou alguma coisa assim, ele estaria bom e não teria nenhum tipo de consequência posterior. O que o nosso estudo sugere é que pode haver consequências, sim, e que é importante, como você disse, fazer um acompanhamento neurológico periódico após o episódio de Zika, para ver se durante o próximo ano, 2 anos, 3 anos, enfim, se esse adulto vai manifestar qualquer problema neurológico. Se começar a manifestar, é possivelmente ligado ao fato de que a pessoa foi infectada pelo Zika.
Perfeito. Nós conversamos com o bioquímico e neurocientista Sérgio Teixeira Ferreira, professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas e do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre os possíveis danos que o Zika vírus pode causar no cérebro de adultos, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.